está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 50 milhões de brasileiros completamente imunizados contra a Covid-19.
E somado ao número de pessoas que tomaram pelo menos a primeira dose, Brasil registra queda no número de mortes, casos e internações. Maíra Heinen.
A média móvel de mortes nos últimos 14 dias é a mais baixa desde janeiro, com 876 óbitos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Valor extra para quem tem FGTS.
O fundo vai distribuir mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais de lucro entre trabalhadores. Luana Karen.
O rendimento do FGTS ano passado foi mais que o dobro do obtido pela poupança e ficou maior também que a inflação medida pelo IPCA no período.
Pequenos criadores de animais vão poder comprar milho mais barato e de forma direta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Mais de 50 milhões de brasileiros estão completamente imunizados contra a Covid-19.
Isso significa que quase 32% das pessoas acima de 18 anos receberam as duas doses ou dose única da vacina.
E somado ao número cada vez maior de brasileiros imunizados com pelo menos a primeira dose como resultado, o país tem registrado a queda no número de mortes, casos e internações em função da doença.
Mais de 50 milhões de brasileiros estão imunizados com as duas doses ou com vacina de dose única. No total, já foram aplicadas mais de 168 milhões de doses. Com o aumento do número de vacinados, a média móvel de mortes nos últimos 14 dias é a mais baixa desde janeiro, com 876 óbitos. Nesse mesmo período, a média de novos casos também caiu de mais de 40 mil para 30.700 registros. E pela primeira vez, desde novembro de 2020, todos os estados apresentaram na semana passada taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria abaixo de 80%. Para o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, os resultados são positivos, mas os cuidados de prevenção devem ser mantidos.
A vacina hoje é a nossa principal arma para o enfrentamento à pandemia. Com os protocolos sanitários, a gente garante uma retomada de todas as atividades da forma mais segura possível. Então, as medidas de higienização, distanciamento físico, utilização da máscara, ambientes arejados, devem sempre figurar nesses protocolos sanitários a serem seguidos por toda a população brasileira.
Na ilha de Paquetá, no estado do Rio de Janeiro, um projeto de vacinação em massa, que é parte de um estudo da Fiocruz, acelerou a imunização dos moradores. Para o diretor da Unidade Integrada de Saúde, Diego Wheeler, a adesão da população da ilha surpreendeu.
A gente começou com a primeira dose dos adultos no dia 20/6, onde a gente conseguiu mais de 96% da população aderisse. A gente vem percebendo que mesmo com a primeira dose, o número de casos, o número de procura aqui na unidade, procura por paciente sintomático respiratório, diminuiu.
No último fim de semana foi realizada mais uma etapa do projeto Paquetá Vacinada. E 85% dos moradores acima de 12 anos completaram o esquema vacinal. Conceição Campos, diretora da Associação de Moradores da Ilha, diz que a orientação agora é manter os cuidados contra o coronavírus.
A população daqui vai e volta do continente diariamente, além de receber um fluxo de turistas, que é constante aqui na ilha. Então a gente entende que os cuidados anteriores precisam ser mantidos, de distanciamento social, de máscara, de higienização das mãos, etc.
A vacinação em Paquetá segue até a próxima sexta-feira, dia 20. A próxima fase do estudo inclui a imunização de idosos com a terceira dose da vacina, o que deve ocorrer ainda em agosto. Com locução de Maíra Heinen, reportagem Graciele Bittencourt.
e o Brasil alcançou mais de 168 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 117 milhões de pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou a dose única, mais de 51 milhões e 100 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 207 milhões e 100 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
570.598 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.313.546 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 20.416.183.
No coração do Brasil, a reserva indígena do Xingu, localizada no norte do Mato Grosso, na divisa com Pará, tem quase 30 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado de Alagoas.
E para levar atendimento médico aos milhares de moradores da região, o Ministério da Saúde realizou um mutirão de consultas com médicos especialistas e exames como ultrassonografia e raio-x.
No dia a dia, os 8 mil indígenas do Xingu, que precisam de atenção primária à saúde, contam com os médicos, enfermeiros e agentes de saúde do DSEI, Distrito Sanitário Especial Indígena. Mas para ter acesso a especialistas ou exames mais completos, é preciso se deslocar por horas ou até dias até a cidade. Quem explica é a enfermeira do DSEI do Xingu, Vivian Vaz.
Acrescenta muito, né, no nosso dia a dia, né? No caso dos atendimentos odontológicos, né, que são atendimentos de média e alta complexidade, né? Exames de imagem, que o indígena às vezes tem que se deslocar, tem toda uma logística que tem que ser programada para ele estar saindo.
Para oferecer um atendimento mais completo e sem a necessidade de deslocamento, uma parceria entre o Ministério da Saúde com a Associação Doutores da Amazônia levou médicos especialistas até a região. Além de mais clínicos, os indígenas do Xingu puderam se consultar com ginecologistas, obstetras, intensivistas para os casos mais graves, além de levar as crianças ao pediatra. Também fizeram exames como ultrassonografias e radiografias. Quintanilha Silva é o coordenador do DSEI Xingu e aponta a importância da ação.
Nós temos diversas demandas, são 8.200 beneficiários em todo o território, tamanho do estado do Alagoas, que... Com essa ação, vai diminuir bastante esse deslocamento para a cidade, nas questões de logísticas, nos encaminhamentos, porque estão sendo atendidos com qualidade aqui dentro do território.
Durante o mutirão, oftalmologistas fizeram exames completos, com doação de óculos. Uma farmácia foi montada para fornecimento gratuito de remédios. Ao todo, foram 12.400 atendimentos, inclusive de saúde bucal. Além das consultas de rotina, os dentistas fizeram tratamentos mais complexos, como canal, implante e confecção de próteses dentárias. A ação também reforçou a campanha de vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a imunização de indígenas está avançada.
Em relação aos indígenas, aldeados ou em áreas não homologadas, a campanha nacional de imunização contra a Covid-19 já avançou bem. Nós temos mais de 70% da população indígena vacinada com as duas doses da vacina e mais de 80% vacinado com uma dose. E os resultados nós já conseguimos perceber.
O mutirão contou com apoio do Ministério da Defesa, que ficou responsável pelo transporte e pelos alojamentos. A Força Aérea transportou 1,5 toneladas de suprimentos odontológicos e medicamentos. Os indígenas também foram levados de suas aldeias até o atendimento pelos médicos do Exército. O secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, destacou que a ação busca a interiorização da saúde para essas populações.
Foi uma ação integrada do governo federal, que contou com o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, inclusive governo estadual e prefeituras locais. Então, uma grande ação com resultados positivos e que mostra aí a necessidade de uma interiorização do atendimento. E isso a gente vai buscar cada vez mais.
Trabalho reconhecido por Iacalu Cuicuru, um dos caciques da região.
O seu trabalho é muito bom para os índios. Hoje em dia tem tudo. Fico muito feliz com vocês. Feliz mesmo.
Mais mutirões do tipo devem ocorrer nos próximos meses. A próxima parada, em setembro, é no Dissei do Alto Rio Negro, em Paricachoeira, no Amazonas, com realização de procedimentos cirúrgicos. Há previsão de ações também em outubro e novembro, no Dissei Bahia e no Dissei Porto Velho. Reportagem Márcia Fernandes.
Os trabalhadores com carteira assinada vão receber no final do mês 8 bilhões e 100 milhões de reais a mais nas contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O Conselho Curador do Fundo aprovou hoje a distribuição dos recursos, que corresponde a 96% dos lucros do FGTS no ano passado.
Com isso, o rendimento dos valores depositados vai ser maior do que o da poupança, por exemplo.
Os trabalhadores vão receber na conta do FGTS 96% do lucro líquido obtido pelo fundo em 2020. Isso dá mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais, valor 8,3% maior que o que foi distribuído em 2020. Com a divisão de parte dos lucros, o rendimento do FGTS ano passado foi mais que o dobro do obtido pela poupança e ficou maior também que a inflação medida pelo IPCA no período. É o que explica o presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo.
Primeiro que o Fundo de Garantia rendeu mais que a inflação. Então, contra o IPCA de 4,52 de 2020, o fundo rendeu 4,92, mais inclusive que a caderneta de poupança. Isso dá uma tranquilidade para o trabalhador. Faz com que ele confie nesse instrumento importante de direito trabalhista, né?
Desde 2017, os trabalhadores recebem parte dos lucros obtidos pelo FGTS com financiamento de projetos de infraestrutura e saneamento e com a oferta de crédito para casa nova. O lucro será depositado na conta do fundo de forma proporcional ao que cada trabalhador tinha em dezembro de 2020. O recurso pode ser sacado, por exemplo, quando o trabalhador é demitido sem justa causa. O economista José Luiz Pagnussá lembra que o trabalhador também pode usar o FGTS para financiar a casa própria.
Uma das possibilidades é exatamente o saque desse recurso para a compra da casa própria, né? E esse recurso, então, que é liberado agora, né, referente aos lucros do 2020, se soma, né, à possibilidade do trabalhador, né, se entusiasmar, né, para fazer a compra da sua casa própria, né?
Os recursos estarão nas contas do FGTS dos 88 milhões de trabalhadores até o próximo dia 31 de agosto. Os trabalhadores podem consultar o valor do crédito no aplicativo do FGTS para celulares e no site da Caixa Econômica, em fgts.caixa.gov.br. Quem for cliente da Caixa também pode consultar o saldo do FGTS no Internet Banking da instituição. Reportagem Luana Karen.
Saber cuidar do dinheiro desde cedo e assim se tornar um adulto responsável com as finanças.
E para que a educação financeira esteja presente na vida de adolescentes e jovens, o Ministério da Educação vai qualificar 500 mil professores de escolas públicas e privadas.
A ideia é levar o conhecimento financeiro a 25 milhões de estudantes pelos próximos 3 anos.
Na casa do bancário Carlos Roney Haddad, morador de Belém do Pará, desde cedo a orientação de como cuidar do próprio dinheiro faz parte da educação do filho Arthur Haddad, de 12 anos.
Independente da profissão que cada pessoa vá seguir na sua vida, ela vai necessitar realmente o mínimo de noção de como lidar com a questão financeira familiar, ou mesmo questão na parte profissional.
Uma parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão de Valores Mobiliários vai permitir a capacitação de 500 mil professores das redes pública e privada de ensino nos próximos 3 anos em todo o país. A ideia é que depois do curso, os professores repassem os ensinamentos sobre finanças para cerca de 25 milhões de estudantes. Para isso, vão contar com materiais de apoio sobre diversos assuntos, como explica o diretor de formação docente do Ministério da Educação, Renato Brito.
Temas como a formação de poupança, consumo consciente, orientação a investimentos, proteção contra fraudes financeiras, desenvolvimento de hábitos e atitudes que contribuam para o bem-estar financeiro.
Para o especialista financeiro Eduardo Mira, a compreensão financeira vai possibilitar a formação de poupadores e, além disso, poderá promover o sucesso do empreendedorismo brasileiro.
Todo brasileiro é um pouco empreendedor, só que eles não têm os conceitos básicos de finanças para ver a viabilidade do seu projeto. Por isso que a educação financeira é fundamental para o empreendimento, para o empreendedorismo brasileiro.
A educação financeira foi inserida na base curricular da educação básica desde 2018. Reportagem Cleide Lopes.
Segundo o levantamento da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil está em 17º lugar em relação ao conhecimento financeiro dos estudantes.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou que o objetivo do programa é mudar essa realidade e levar noções básicas às escolas para formar cidadãos mais conscientes.
Dar um conhecimento aos alunos para que eles possam fazer escolhas é importantíssimo a gente dar essa alavancada à juventude brasileira sobre esse tema. Que quando a população brasileira ela for a uma grande magazine, que ela não compre mais coisas pelo número de parcelas que cabem no seu bolso, mas que elas tenham um mínimo de condição de fazer um exame direto e rápido, dizendo, não, isso aqui está muito caro, o juro embutido é muito caro, não é a parcela que cabe no meu bolso.
Pelo acordo assinado hoje, a Comissão de Valores Mobiliários ficou responsável por desenvolver a plataforma e o conteúdo. Já o Ministério da Educação vai apoiar pedagogicamente a formação e divulgar nas escolas e secretarias.
Para ver os conteúdos que já estão disponíveis, os professores podem acessar na internet a página edufinanceiranaescola.gov.br.
Você já foi vítima ou conhece alguém que já caiu em um golpe virtual?
Daqui a pouco vamos dar detalhes de uma campanha do Ministério da Justiça para a proteção de dados.
E dicas para evitar fraudes.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Pilotos de helicópteros da Aeronáutica, Exército e Marinha participam nesta semana de um treinamento diferente.
E eles vão pilotar as aeronaves com óculos especiais de visão noturna, que permitem enxergarem mesmo em ambiente totalmente escuro.
Além disso, o treinamento inédito vai permitir a troca de experiências das tripulações.
Isso porque eles pilotam o mesmo modelo de helicóptero, um projeto estratégico do Ministério da Defesa.
Pilotos e tripulações das Forças Armadas em voo a bordo de helicópteros adaptados para o emprego de óculos de visão noturna. Este é o cenário de uma operação desenvolvida pelo Ministério da Defesa na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Pela primeira vez, a atividade conta com militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica simultaneamente neste tipo de treinamento. Até sexta-feira, mais de 60 militares compartilham e padronizam procedimentos em missões aéreas realizadas à noite, com o emprego dos óculos especiais. A visão proporcionada pelas lentes permite aos militares participarem de incursões noturnas, sem serem vistos pelo inimigo, por exemplo. O subchefe de operações do Ministério da Defesa, General Sérgio Queiroz, fala sobre a importância de treinar militares em ações noturnas.
De forma que elas não operem apenas no período diurno, mas também elas possam cumprir a missão noturna de uma forma conjunta na mesma missão. Para isso, estão sendo realizadas instruções teóricas, voos em simulador e voos de treinamento das aeronaves.
Além do recurso do emprego dos óculos de visão noturna, o helicóptero modelo H225M possui plataforma multimissão e pode ser empregado em situações de calamidade pública, resgate e transporte logístico. Usado pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, a aeronave é um dos projetos estratégicos do Ministério Ministério da Defesa. O general Queiroz destaca a importância do emprego do mesmo equipamento.
Um dos grandes benefícios que essa padronização traz para o Ministério da Defesa e para as Forças Armadas é a possibilidade de elas realizarem manutenção no mesmo local, sob o mesmo contrato, o que otimiza a manutenção, o emprego e o suporte logístico dessas aeronaves.
O projeto do Ministério da Defesa prevê a aquisição de 50 helicópteros produzidos no Brasil para as três forças e para a Presidência da República. Até o momento, foram entregues para as Forças Armadas 38 aeronaves, sendo 11 para a Marinha, 13 para o Exército e 14 para a Força Aérea Brasileira. Reportagem, Lani Barreto.
O pequeno criador de animais vai poder comprar milho mais barato e com menos burocracia.
Para isso, uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro permite que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, compre até 200 mil toneladas de milho por ano para atender os criadores de animais.
E o grão vai ser disponibilizado aos pequenos criadores por meio do programa Vendas em Balcão.
A medida visa assegurar o suprimento de insumos de maneira regular, especialmente após a quebra de safra do milho.
Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a ideia é atender aos produtores que não têm acesso ao mercado atacadista.
Estou assinando aqui uma medida provisória que visa atender ao pequeno criador, ter acesso ao milho diretamente do produtor. Aquele pessoal que tem ali algumas galinhas, cabrito, uns porquinhos, então ele vai ter um milho mais barato para poder manter sua produção. Esse milho, né, vai deixar de viajar muito, mas depois para voltar quase no meu lugar. O pequeno criador vai poder comprar esse milho diretamente ali do produtor também, para ele então, que é o criador de animais, através da nossa Conab.
Para ter acesso ao programa, o interessado deverá ter declaração de aptidão do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a DAP.
Também é necessário estar inscrito no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab.
Os criadores devem ainda estar em situação regular junto ao Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab.
Você já teve seus dados pessoais clonados ou usados de forma indevida, sem autorização?
O número de reclamações e casos como esses só tem aumentado, viu, Gabriela? E por isso, o Ministério da Justiça lançou uma campanha para prevenir golpes virtuais.
O servidor público Carlos Vinícius Ribeiro, que mora em Rio Branco, no Acre, recebeu uma mensagem no celular de um restaurante tradicional da cidade, dizendo que ele havia sido contemplado com um almoço. Bastava digitar alguns números para ganhar o cupom. E foi o suficiente para ter o aplicativo hackeado.
Quando ele manda uma série de números para você digitar no teu WhatsApp, certamente ele vai roubar o teu WhatsApp. E eu cometi esse deslize, embora me considerando uma pessoa de razoável conhecimento tecnológico e achava-me imune a esse tipo de acontecimento. E aconteceu.
Golpes virtuais como esse são cada vez mais frequentes. De acordo com dados do SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, entre janeiro e julho deste ano, foram mais de 47 mil reclamações envolvendo o uso de dados pessoais ou financeiros sem autorização do consumidor. Mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha.
Proteja seus dados, não compartilhe. Fique atento para a clonagem de aplicativos de mensagens. Não envie códigos de verificação de redes sociais a terceiros. Suspeite de mensagens promocionais de empresas prometendo vantagens em troca de dados pessoais.
O objetivo é alertar os consumidores para agirem de forma preventiva, evitando compartilhar dados pessoais de forma indevida. É o que explica a secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues.
É a educação para o consumo na era digital que vai prevenir, né, justamente que esses golpes aconteçam. É muito difícil fazer uma contenção de danos quando os dados já são compartilhados. Então nós queremos conscientizar o cidadão brasileiro, todos os consumidores, para que não compartilhem indevidamente seus dados pessoais, seus dados bancários e que ele possa identificar as fraudes de uma forma mais simples.
Há um ano, o consumidor tem a privacidade garantida pela Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece um conjunto de direitos para os titulares titulares de dados. Caso tenha sua conta ou informações pessoais violadas, a orientação é para que o consumidor avise seus contatos, reúna comprovantes e registre a reclamação junto aos órgãos competentes. Também é importante cadastrar a reclamação na plataforma oficial do governo federal, consumidor.gov.br, para buscar a reparação dos danos e a penalização dos responsáveis. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução de passaporte de Henrique Pizzolatto.
Superior Tribunal de Justiça decide que valorização de imóvel após rescisão contratual por atraso da obra não gera direito à indenização.
Ministério Público Federal e Polícia Federal realizam operação contra secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, acolheu parcialmente o pedido do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, e determinou a devolução do passaporte dele.
Pizzolatto foi condenado na ação penal 470, referente ao esquema conhecido como Mensalão, mas beneficiado pelo indulto presidencial em 2017. Fábio Ruas.
Henrique Pizzolatto foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão em regime inicial fechado, além do pagamento de 530 dias multa, o equivalente a mais de R$2 milhões. Segundo Barroso, como a pena privativa de liberdade foi extinta pelo indulto, não há mais razão para restrição à liberdade de ir e vir. Na decisão, o ministro reafirmou ainda o dever de Pizzolatto de pagar a multa e determinou que sejam adotadas as medidas para quitação do valor.
Um consumidor não terá direito à indenização pela valorização de imóvel comprado na planta após ele pedir a rescisão judicial do contrato de compra e venda por atraso na conclusão da obra.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Com o atraso na entrega, o consumidor ajuizou ação pedindo rescisão contratual da compra de 2 apartamentos e reparação material e de lucros cessantes. Como na sentença, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, também concedeu lucros cessantes. A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial do consumidor, não incluindo na reparação material a valorização do imóvel no período entre a assinatura do contrato e a data de entrega do prédio. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, o acréscimo de valor do imóvel não decorreu da inexecução do contrato como exigido por lei, mas de fatores externos de ordem principalmente econômica.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve multa diária a uma empresa de Santa Catarina por atraso ao cumprir a determinação de anotar o período de estágio na carteira de trabalho de um chefe de operações.
O ex-funcionário foi contratado como estagiário e somente 8 meses depois teve a carteira assinada como empregado.
A justiça reconheceu o vínculo de emprego e determinou a anotação na carteira no prazo de 5 dias, com previsão de multa de R$50 por dia de atraso.
A empresa recorreu e, no TST, os ministros consideraram que a multa tem respaldo no Código de Processo Civil e é compatível com a sistemática da consolidação das leis do trabalho.
Ministério Público Federal e Polícia Federal realizam uma operação contra secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.
Rafael Montenegro e outros 2 servidores são investigados por negociar transferências de presos de facção criminosa. Marissa Almena.
Segundo as investigações, o secretário e os servidores receberam vantagens para transferir para o Rio de Janeiro integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que estavam presos na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Além disso, os servidores facilitaram a entrada de pessoas e itens proibidos nos presídios e teriam, inclusive, soltado um criminoso que tinha mandado de prisão pendente.
E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o mandado de segurança ao ex-governador Wilson Witzel.
A defesa de Witzel contestou decisão do Tribunal Especial Misto, que em abril deste ano cassou o mandato do ex-governador e o tornou inelegível por 5 anos. Carolina Chaves.
A defesa argumentou que a lei que define os crimes de responsabilidade e regula o seu julgamento com a criação do Tribunal Especial Misto não foi recepcionada pela Constituição. Por isso, o julgamento teria sido inconstitucional. O desembargador que analisou o caso destacou que o Supremo Tribunal Federal já confirmou a aplicação da lei aos processos de impeachment dos governadores. Por isso, não há dúvidas de que ela é constitucional.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova prioridade em matrículas nas escolas para alunos com deficiência ou com doenças raras. CPI da pandemia. Auditor do TCU diz que documento sobre mortes por Covid-19 não era oficial. Comissão aprova a aposentadoria especial para frentistas de postos de gasolina. Boa noite. O Senado aprovou a prioridade de matrículas para estudantes com deficiência ou doenças raras em creches, pré-escolas e instituições de ensino fundamental ou médio públicas ou subsidiadas pelo Estado. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Se aprovada e sancionada, a proposta prevê um prazo de 90 dias a partir da sanção para que as creches e escolas possam se adaptar à nova legislação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A autora da proposta, a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, argumenta que crianças e adolescentes com deficiência concorrem a vagas em creches, pré-escolas e nos ensinos fundamental e médio em pé de igualdade com crianças e adolescentes sem deficiências, gerando um círculo vicioso de reprodução das dificuldades. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, relator do projeto, que incluiu na proposta prioridade também para a matrícula de alunos com doenças raras, concordou com a autora.
Manifestemos plena concordância com a senadora Nilda Gondim. Temos ciência de que, na prática, é comum em todo o território nacional a organização de filas de espera por vagas na pré-escola e na rede pública de ensino, porque o Estado ainda não consegue suprir a demanda dos brasileiros por educação.
A proposta vai à Câmara dos Deputados.
Senadores reagiram à fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que em entrevista à TV Brasil disse que a inclusão de crianças com deficiência atrapalhavam o aprendizado de alunos sem a mesma condição. O senador Everton, do PDT do Maranhão, defendeu a convocação do ministro da Educação para que ele explique no plenário do Senado a declaração feita. Na opinião dele, a fala do ministro é discriminatória, insensata e infeliz e agride a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a declaração de Milton Ribeiro é apenas uma repetição das condutas do atual governo federal.
Num país onde se tem o mínimo de respeito ao ser humano, um homem desse não era mais ministro da Educação. Seu ministro, pessoas deficientes sentem dor. Tem mãe, tem pai, tem família. São pessoas iguais a nós.
Já os senadores Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, saíram em defesa do ministro da Educação, afirmando que a frase foi retirada de contexto da entrevista. Segundo Carlos Viana, o ministro se referia ao passado, quando não havia preparação do sistema público de ensino para o ensino inclusivo. Frentistas de postos de gasolina poderão ter mais facilidade para obter uma aposentadoria especial. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que permite o benefício ao trabalhador que opera bombas de combustíveis. A justificativa é a alta periculosidade da profissão. Hoje, os frentistas já recebem um adicional de periculosidade no salário por conta disso. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, a proposta prevê que o adicional de periculosidade recebido pelo frentista seja prova para a concessão de aposentadoria especial. Segundo Telmário, quando vão se aposentar, esses trabalhadores precisam apresentar ao INSS documentos que comprovem a exposição ao risco. Para o relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é evidente que os frentistas têm direito à aposentadoria especial.
É inegável que o trabalho em uma operação de bombas de combustíveis, o nome já diz bombas de combustível, coloca o trabalhador em contato com diversos agentes químicos nocivos à saúde.
A vice-presidente da CAS, senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, lembrou que a reforma previdenciária acabou com todas as aposentadorias especiais, com a promessa do governo de apresentar lei para tratar do tema, o que não aconteceu. A proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
E o marco regulatório das ferrovias foi tema de debate hoje com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele informou aos senadores que o governo avalia enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória sobre o tema. Segundo ele, é urgente para trazer segurança jurídica ao setor. Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e outros estados já aprovaram normas próprias. No Senado, o projeto que define novas regras para o setor, incluindo estímulo para investimentos privados, está pronto para votação em plenário. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto do marco regulatório das ferrovias prevê um sistema de licenças para a exploração do setor e permite o investimento de empresas privadas. Atualmente, a operação das ferrovias é de domínio público, podendo haver parcerias privadas para a construção de trechos por meio de licitação. Em debate da Comissão de Infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas lembrou que esse modelo segue exemplos de sucesso de outros países.
É um absurdo que aqui no Brasil, por exemplo, às vezes eu tenho um grande grupo que tenha um plano de negócio bilionário, que tem o desejo de investir em ferrovia e não possa porque a ferrovia é uma exclusividade do Estado.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, acredita que as novas regras podem beneficiar o transporte de mercadorias entre os estados.
O quesito autorização para nós é decisivo para favorecermos a chegada do milho e da soja ao oeste de Santa Catarina.
A proposta já está pronta para votação em plenário.
A CPI da pandemia ouviu hoje o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um relatório paralelo apontando que as mortes por Covid-19 anunciadas oficialmente pelos estados estava superdimensionada. Ele confirmou que o pai dele compartilhou o documento com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e que o nome do TCU foi incluído posteriormente no estudo informal. A oposição alega que Bolsonaro cometeu crime ao divulgar informações adulteradas. Já governistas citam que já existe investigação da Controladoria Geral da União sobre o superdimensionamento de óbitos. Repórter Érica Christian.
O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, confirmou a elaboração de um documento com base em dados públicos e de forma preliminar sobre o número de mortes por Covid-19. O objetivo era saber se estados e municípios não estariam superdimensionando os óbitos para receberem mais recursos federais. Disse que foi o próprio pai, o coronel da reserva Ricardo Marques, que repassou o arquivo para o presidente Bolsonaro, que, segundo ele, foi adulterado por incluir a inscrição Tribunal de Contas da União para dar um caráter oficial. Para diversos senadores, a exemplo de Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, o presidente da República cometeu crime ao divulgar documento falso ou fraudado.
Esse subalterno tem que ser mandado embora sob pena do presidente da República responder a processo, porque ele tomou conhecimento de um crime, ele simplesmente divulgou um documento sabidamente manipulado e adulterado. Então, se isso não for grave, Se isso não for crime, eu não sei o que é.
Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, citou acórdons do TCU e investigação da Controladoria Geral da União sobre eventual superdimensionamento de mortes por Covid-19.
Ao ser indagado por cidadãos, o presidente destacou a existência de dois acórdons do TCU. Ambas as decisões indicavam o risco de eventual supernotificação de óbitos de Covid-19 poder incentivar fraudes pelos gestores estaduais.
A CPI da pandemia também aprovou um pedido de informação ao Ministério da Saúde sobre o planejamento para a aplicação da terceira dose diante da variante Delta.
E a CPI da pandemia vai ouvir amanhã o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira. Ele é o representante legal da empresa na negociação da vacina indiana Covaxin. O depoimento do advogado substitui a acareação entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda. Senadores do comando da CPI avaliaram que a acareação não traria nenhum fato novo que poderia ajudar nas investigações. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Em reunião com deputados, ministro da Defesa nega ameaça de Forças Armadas à democracia.
Parlamentares da base e da oposição divergem sobre a atuação do governo durante a pandemia.
Deputadas buscam apoio para projeto de reserva de vagas para mulheres no Legislativo.
Boa noite. Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, defende a aprovação do projeto que estabelece 30% de presença feminina no parlamento de forma gradual até 2040.
Professora Rosa Neide entende que o Brasil precisa incentivar mais a participação das mulheres na política. A deputada argumenta que as mulheres são mais da metade do eleitorado brasileiro, mas só 15% delas estão no parlamento.
A bancada feminina pediu o apoio do presidente da Câmara para incluir o tema na pauta de votações, como conta o repórter Luiz Gustavo Xavier.
As parlamentares da bancada feminina da Câmara pediram ao presidente da Casa, Arthur Lira, a inclusão na pauta do plenário do projeto já aprovado pelo Senado, que estabelece uma porcentagem mínima das cadeiras nos legislativos federal, estaduais e municipais de forma escalonada até a eleição de 2038, quando seriam garantidas 30% das vagas às mulheres. Para que as regras já comecem a valer, é preciso que os deputados aprovem o texto até outubro. Segundo a procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, o presidente Arthur Lira foi receptivo às demandas das deputadas.
Balanço muito positivo, nós estamos trabalhando para que o PL, o Projeto de Lei 1951, vá ao pleno, vá para a votação. E aí nós estamos nessa esperança para que a gente tenha realmente a reserva de vagas para as mulheres.
Coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, destacou que as parlamentares estão unidas em torno da proposta. Ela defendeu que o texto do Senado seja mantido pelos deputados, para evitar que o projeto tenha de ser novamente votado pelos senadores.
É um projeto escalonado, né, em 3 ou 4 eleições, a gente entende que cadeiras efetivas, ela realmente é o começo aí para que a gente possa ter, no mínimo, daqui 3 eleições, 30% de mulheres fazendo parte daquele plenário. E isso se reflete muito também nos estados e nos municípios.
Pelo projeto, a reserva de vagas será aplicada a partir de 2022, de acordo com o seguinte escalonamento: 18% nas eleições de 2022, aumentando progressivamente para 30% até 2038. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, cobra da Câmara uma atitude mais firme sobre as denúncias de corrupção no Ministério da Saúde. O deputado lembra que a principal acusação de ilegalidade no combate à pandemia partiu de um deputado federal da base do governo.
Valmir Assunção reitera que a Câmara tem o dever de representar a vontade do cidadão. Ele ressalta que o povo irá lembrar dos parlamentares que que cruzaram os braços diante das denúncias de corrupção.
Na visão de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o parlamento tem votado matéria sem uma discussão ampla e democrática. Segundo o deputado, várias reformas importantes estão sendo aprovadas sem a participação da sociedade.
Joseildo Ramos avalia que matérias estruturantes são discutidas de maneira casuística com o objetivo de beneficiar as elites do país.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acusa a oposição de criar narrativas contra o presidente Bolsonaro para tentar apagar os avanços que o governo promove. De acordo com o deputado, o crescimento do PIB brasileiro supera o de vários países desenvolvidos.
Otone de Paula destaca ainda o andamento de obras estruturais em todo o território nacional, que estavam paradas há anos. Além disso, o parlamentar observa que o Bolsa Família vai receber um incremento de 50%, transformando-se em Auxílio Brasil.
Já Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que foi o presidente da República que criou narrativas falsas durante a pandemia. O deputado lembra que o presidente tentou convencer a população de que medicamentos sem eficácia comprovada combatiam a Covid-19.
Henrique Fontana acrescenta que Bolsonaro tentou atrapalhar o uso de máscaras e a vacinação da população. Para ele, a CPI da pandemia no Senado deve acusar o presidente pelo crime de charlatanismo.
José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, afirma que a oposição atrapalhou o presidente Jair Bolsonaro a conduzir a crise do novo coronavírus. Segundo o deputado, a interferência do Supremo Tribunal Federal, a pedido dos partidos de oposição, impediu o Planalto de executar um plano de combate à pandemia.
José Medeiros afirma que a estratégia do governo federal era combater o vírus e, ao mesmo tempo, tratar da sobrevivência do povo brasileiro. Ele considera injusta a tentativa de responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelo agravamento da crise econômica e sanitária.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, declara que a democracia brasileira está de luto com a rejeição do projeto que previa o voto impresso auditável.
Doutora Soraya Manato questiona a quem interessa que as eleições não sejam seguras. A deputada afirma que os hackers podem entrar em qualquer sistema e que seriam capazes de fraudar as urnas eletrônicas.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, aponta uma forte onda de perseguição às igrejas do Brasil, muitas vezes com o apoio do judiciário.
Eli Borges convoca a sociedade brasileira conservadora a dar atenção a depoimentos prestados no Congresso com críticas à expressão religiosa. Para ele, é importante deixar claro quem são os que defendem, de fato, os valores da fé e da família.
Desenvolvimento Regional.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, parabeniza o governador Flávio Dino pela agenda de obras no estado do Maranhão, como a construção de uma maternidade em Santa Luzia do Paruá e de uma escola técnica profissionalizante em tempo integral na cidade de Penalva.
Segundo Rubens Pereira Júnior, apesar de todas as dificuldades enfrentadas em tempos de pandemia, o governador maranhense vem fazendo história com a quantidade de investimentos no estado.
Boca Aberta, do PROS do Paraná, critica a administração do prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati. Para o deputado, a cidade carece de melhorias no serviço de saúde pública, visto que há muitos cidadãos sem atendimento nos postos de saúde.
Boca Aberta afirma que a população também questiona a quantidade de radares eletrônicos instalados no município e reclama que candidatos derrotados na campanha eleitoral passada ganharam cargos na prefeitura.
Homenagem. Frei Anastácio Ribeiro, do PT, presta homenagem a Margarida Maria Alves, que morreu há 38 anos assassinada em Alagoa Grande, na Paraíba. Segundo o deputado, Margarida era uma mulher de luta que tinha clareza do valor dos trabalhadores rurais.
Frei Anastácio Ribeiro aponta Margarida Alves como uma figura importante para o desenvolvimento agrícola de Alagoa Grande. Segundo o parlamentar, centenas de famílias do município já conseguem criar animais e produzir alimentos que abastecem toda a região.
João Daniel, do PT de Sergipe, também destaca o legado de Margarida Alves, líder sindical assassinada em 12 de agosto de 1983. O deputado pede que o exemplo de luta de Margarida continue iluminando todos os homens e mulheres da classe trabalhadora brasileira, em especial do campo.
João Daniel também destaca o Dia Internacional da Juventude, celebrado em 12 de agosto. Segundo ele, apesar da crise, é preciso que os jovens continuem sonhando, estudando e acreditando no desenvolvimento do Brasil.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, informa que o programa do governo chamado Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, dependerá do pagamento de precatórios e também das privatizações. Para a deputada, isso é um claro aviso de que o benefício terá um prazo para acabar.
Benedita da Silva destaca um dos pontos do programa que permite o comprometimento de 30% do benefício em empréstimos subsidiados. Na visão dela, isso é um dispositivo que favorece os bancos e endivida ainda mais a população mais pobre.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que a prioridade da gestão federal tem sido o desmonte do Estado brasileiro, o fim de políticas públicas e a entrega do patrimônio nacional com a venda de estatais como Eletrobras e Correios.
Padre João lembra que a alta nos preços de alimentos e de produtos como gás de cozinha e a gasolina tem elevado o custo de vida das famílias. Ele ressalta que atualmente o país tem mais de 15 milhões de desempregados e mais de 20 milhões de famintos.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, rebate os argumentos dos parlamentares que defendem o governo Jair Bolsonaro. Para o deputado, os congressistas que afirmam que o governo está dando certo enganam o povo brasileiro.
Professor Israel Batista lembra que os preços dos alimentos e da gasolina subiram, que o dólar continua acima de R$ 5,00, que a inflação aumentou e que o Brasil deixou de ser a 7ª economia do mundo e passou para a 14ª posição.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lamenta o número de desempregados no Brasil e a perda do valor real do salário mínimo nos últimos 2 anos, quando o reajuste ficou abaixo da inflação.
Arlindo Quinalha registra que alguns itens essenciais, como feijão, óleo de soja, arroz e gasolina, sofreram aumentos entre 40% e 80% no preço.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, afirma que o governo federal, em vez de combater a desigualdade social, aprofunda a pobreza com medidas econômicas que só beneficiam os mais ricos. O deputado avalia que o pacote de privatizações afeta a soberania nacional e atende exclusivamente aos interesses dos banqueiros.
Segundo Pedro Kizai, o Brasil está vendo na prática que a política neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem como consequência o aumento da exclusão social e a transferência de renda para os cidadãos de maior poder aquisitivo.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, também critica o governo federal. Segundo ele, a destruição política promovida pelo presidente Jair Bolsonaro mostra o quanto sua gestão é incompetente e afastada dos interesses do povo.
Na avaliação de Alexandre Frota, falta um líder para conduzir o combate à pandemia no país. O parlamentar também culpa a política econômica do governo federal pelo aumento da inflação.
Trabalho.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, faz críticas à criação de 2 programas previstos no texto da mini-reforma trabalhista, o Requipe e o Priore. Segundo o parlamentar, as iniciativas fragilizam a legislação trabalhista, criando formas ainda mais precárias de contratação e remetendo aos tempos da escravidão.
Helder Salomão chama de desastrosa a política econômica do atual governo, que recolocou o Brasil no mapa da fome da ONU. O deputado culpa Bolsonaro pelo aumento do desemprego, pela alta da inflação e pela situação de insegurança alimentar que assola mais da metade da população brasileira.
José Ricardo, do PT do Amazonas, conta que empresas como a Panasonic e a Sony estão saindo da Zona Franca de Manaus, deixando centenas de pessoas desempregadas.
Segundo José Ricardo, o movimento é consequência da política econômica do governo de favorecer as importações com a redução de impostos. O parlamentar acrescenta que quando a Zona Franca não vai bem, todo o país é prejudicado.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamenta mais um reajuste no preço da gasolina, que este ano aumentou 54%.
De acordo com Lídice da Mata, muitos cidadãos que acharam na profissão de motorista de aplicativo uma saída para a crise econômica, agora não podem mais exercer a função por causa dos custos elevados do combustível.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pede apoio para a aprovação da proposta que valoriza a política remuneratória dos agentes comunitários de saúde. O deputado argumenta que, mesmo com a inflação, a categoria não tem reajuste há 6 anos.
Hildo Rocha exalta a importância dos agentes comunitários de saúde na atenção primária e na saúde preventiva dos municípios, principalmente durante a pandemia. A proposta está pronta para ser votada no plenário da Câmara.
Esporte.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, celebra o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Ele destaca que foi a melhor participação brasileira da história, com 7 medalhas de ouro e 21 no total, alcançando o 12º lugar.
Júlio César Ribeiro parabeniza todos os atletas que, segundo ele, abdicaram dos prazeres próprios da juventude e dedicaram-se a treinos exaustivos para alcançar a vitória. Presidente da Frente Parlamentar da Juventude e da Frente Parlamentar do Esporte, o congressista pede mais ações de incentivo aos jovens do país.
Em reunião hoje com integrantes de 3 comissões da Câmara, o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, negou que as Forças Armadas estejam fazendo ameaças à democracia.
Braga Neto afirmou que as Forças Armadas estão unidas e cumprirão o que está escrito na Constituição, sem acatar ordens ilegais. Mais informações com o repórter Cláudio Ferreira.
O ministro foi chamado para explicar o teor da nota feita no início de julho para repudiar declarações do presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, sobre o envolvimento de militares em suspeitas de corrupção. Ele ressaltou que a nota foi uma resposta a insinuações generalizadas que agrediram as Forças Armadas e que o silêncio significaria uma concordância com o que foi dito na CPI.
Não consideramos que seja correto que sejam feitos pré-julgamentos se referindo à participação de militares em supostas falcatruas, de forma generalizada e apenas com base em suspeitas e ilações, sem a necessária comprovação material e sem a observância do devido processo legal.
Os requerimentos para a realização da audiência também questionaram o suposto condicionamento da realização das eleições de 2022 à adoção do voto impresso, proposta que foi derrotada na Câmara. O ministro Braga Neto negou informações publicadas pela imprensa de que teria mandado um recado com esse conteúdo ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e acrescentou que o próprio parlamentar desmentiu o assunto.
Reitero que eu não enviei ameaça alguma. Não me comunico com presidentes dos poderes por intermédio de interlocutores.
Deputados de oposição questionaram o ministro da Defesa sobre as supostas ameaças, citando principalmente falas do presidente Jair Bolsonaro e do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sobre voto impresso e as eleições de 2022. O deputado Elias Vaz, do PSB goiano, salientou que quando o presidente da República sugere uma intervenção, atenta contra os outros poderes e fragiliza a democracia.
Por outro lado, o silêncio e a chancela das Forças Armadas, a atitudes ou cenas golpistas produzidas pelo presidente criam um clima de animosidade e dúvidas, gerando desconforto, instabilidade, atrasando problemas sérios que devem ser enfrentados com urgências pelo nosso país.
O ministro da Defesa declarou que não comentaria falas do presidente e de outros ministros e negou que haja partidarização das Forças Armadas. Parlamentares de vários partidos de oposição também cobraram ao ministro sobre o desfile de equipamentos militares realizado na Esplanada dos Ministérios no dia 10 de agosto, mesmo dia da votação da proposta de emenda à Constituição, que tornava obrigatório o voto impresso pelas urnas eletrônicas. Braga Neto diz que a programação fez parte da Operação Formosa, realizada desde 1988.
Para a cultura militar, demonstrar capacidade de mobilização de seus meios reveste-se de orgulho e obrigação. Aproveitou-se a chegada dos meios militares vindos de outras cidades para um exercício planejado com antecedência de meses.
Deputados da base aliada ao governo fizeram várias críticas a integrantes do Supremo Tribunal Federal em relação a prisões e aberturas de inquéritos consideradas arbitrárias. Já parlamentares de oposição defenderam o STF como a instituição que tem a última palavra sobre a Constituição. Para o líder do PSL, deputado Vitor Hugo, as explicações do ministro Braga Neto foram suficientes.
Sua presença aqui demonstra que não existe qualquer intenção do Ministério da Defesa ou mesmo do governo federal como um todo de acirrar essa tensão institucional que nós temos visto ao longo dos últimos dias no nosso país.
Já o deputado Henrique Fontana, vice-líder do PT, pediu mais clareza na separação entre o que é dito pelo presidente e o papel constitucional das Forças Armadas.
É preciso que se reafirmem falas claras, não ambíguas, de que qualquer ameaça do presidente Bolsonaro, e ele as faz com frequência, não encontrarão respaldo nas Forças Armadas.
O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, provocou indignação em alguns deputados de oposição ao declarar que o regime militar não foi uma ditadura, mas um regime duro com excessos dos dois lados. Durante a audiência pública, ele avisou que por conta da pandemia do coronavírus, não haverá desfiles no 7 de setembro, mas serão permitidas exposições e demonstrações. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.